9:01 na Bahia. Mais um sábado de futebol SA aqui na Rádio Sociedade da Bahia. Hoje, 21 de dezembro de 2019, programa de número 45 e o último
ao vivo
do ano. Deste ano,
né? Por favor,
temos aí 2 semanas de descanso merecidos.
Não mata o pessoal de susto, né?
Não vamos fazer isso. Nem a gente, né? Quando eu falo até o pessoal que fica lá, vai o quê? Não, calma. É o último ao vivo, né? Teremos reprises nas próximas 2 semanas. Mas hoje tem programa ao vivo, tem discussão bacana, porque hoje tem Mundial de Clubes. E eu quero dar bom dia pra minha bancada maravilhosa, minha seleção, meu esquadrão completo aqui, com uma substituição que eu acho que é a altura. Entendeu? Eu acho que é a altura, porque a gente tira a molequeira do ambiente, né? Essa molequeira do senhor Alvinho Ascioli e coloca, né, a simpatia, o carisma, o conhecimento, o embasamento do senhor Samir Abdala. Bom dia, minha bancada maravilhosa, Tomás, Marcelo, Renatinho, Samir.
Bom dia, amigos. Alvinho não veio? Hã? Alvinho não veio hoje? Vamos dar um bom dia, Alvinho.
Bom dia, galera. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Alvinho.
Bom dia, Alvinho.
Onde
bom
está
dia.
Você, Alvinho?
Olha aquele barulho. Bom dia, Alvinho.
Cri, 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 cri.
Cadê o Alvinho?
Não adianta mandar mensagem que a gente não vai ler.
Mensagem mal criada.
Não, viu? Inclusive,
o legal é que ele,
não. Ele mandou um vídeo às 6:15 da manhã.
Foi ele numa procissão, muito legal, bem bacana, viu, Alvinho?
Eu acho assim.
Deus tá contigo.
É, eu acho também, velho. Não, é engraçado que ele falou assim, não, porque eu vou ver um pessoal, toda hora e pouco, vai ver a tia, a avó, Natal. Aí eu vi, realmente, né? Que ele foi fazer um programa familiar.
Ele viu um pessoal, ele foi ver um pessoal, realmente.
Foi ver um pessoal. Um programa familiar, de fazer família.
Foi ver os pessoal, como a gente fala.
Bom, Alvinho, saudade que eu não sinto, viu? Tome juízo. Mas ele gravou um cara de chamada pra site da gente aí.
Foi.
Porque é o seguinte, viu, Fone de Futebol? O nosso site tá no ar. www.canalfutebolsa.com.br. Vai lá que você vai encontrar todos os nossos programas, do 1 ao 44, além de artigos e também links para as nossas redes sociais, onde tem muita interação. www.canalfutebolsa.com.br. Alvinho vai dar essas mensagens pra gente durante o programa também. E hoje eu quero mandar um abraço especial ao querido Zezinho da Ribeira, que tá aqui com a gente.
Grande Zezinho!
Envergando a gloriosa camisa do Ajax de Amsterdã, que algumas vezes campeão mundial, né? Inclusive, a última delas contra o Grêmio. Em 1995, uma final entre brasileiros e holandeses, sul-americanos e europeus. E esse é o tema de hoje, mas antes vamos dar alguns destaques, né, Tchelo?
Vamos nessa. Bom dia, programa 45, aos 45 do segundo tempo, né? Finalzinho do ano, boa. Chegando e a gente concluindo também os trabalhos por aqui. Rapaz, você está pensando que é só aqui que a bagunça do calendário acontece? Vamos lá, destaque da semana vai para o momento calendário CBF da Liga Inglesa, né? Olha o que os caras fizeram, marcaram um jogo do Liverpool pela Copa da Liga, simplesmente um dia antes da estreia do Liverpool lá no Mundial de Clubes, né? Um jogo contra o Aston Villa estava marcado, os Reds tiveram que entrar ali com um time misto, Cacito, você que compra de perto, né?
Misto é pouco.
Não. Misto é pouco. Juvenil?
Juvenil total.
Sub-23?
Média de idade 17.
O famoso time aspira.
Ah, 23 não, é sub-18.
Isso. É sub-18. Bom, o resultado tomou... Né? 5-0. Uma surra, né, inesquecível de 5-0 pro Aston Villa, foi eliminado, né? Então lá como aqui também acontecem essas loucuras de calendário, inexplicavelmente, já que as datas do Mundial estavam marcadas há muito tempo, né? E O Liverpool confirmou sua participação também ao ganhar a Champions League já faz algum tempo.
Não, e tenho certeza que para o torcedor do Aston Villa, que já foi um grande clube, hoje é um clube pequeno, médio na Inglaterra, meter 5 no Liverpool,
foi
time reserva, time titular,
foi pra história,
cara,
não
quer nem saber, ele vai dizer isso o resto da vida.
Tá no meti placar, 5. Tá na história, não é verdade?
Foi pra história, destaque era esse.
E você, fã de futebol, que tá ligado com a gente, vamos chamar o número do dia, mas antes deixa ver, você sabe como participar? Sabe mesmo? Vamos lembrar mesmo assim, hein, Cezinho? Manda o WhatsApp da galera. O
WhatsApp da Rádio Sociedade. DDD 71 99656 1025.
99656 1025. Mandar um abraço pro Lula de Montserrat, que já mandou um Feliz Natal pra gente aqui de toda a bancada. Ele tá ligado já no programa. Grande abraço, Lula. Obrigado pela audiência. 99656 1025. Mande sua mensagem e tente adivinhar o número do dia.
Ei, Cezinho. Número do dia.
Número do dia de hoje. Você tem que ser fiel ao futebol SA, pra sacar o movimento. Tem que ter acompanhado o ano todo o Baba, viu?
Do primeiro ao último.
É. Número do dia: 13 em 45. 13 em 45 é o número do dia. Pra variar, um número complicado. Eu não vou dizer quem foi que escolheu, né? Porque Tom me pediu pra parar com essa brincadeira de ficar dizendo que é ele que escolhe o número difícil, né? Porque tem verdades que é melhor ficar no bastidor.
Então... Eu sei a resposta. Hã? Eu sei a resposta.
É eu? Ou outro, velho. Rapaz, achei ele traíra. Marcelo com Dudinha. Samir daqui a pouco aparece aí, ó. Tiana Valéria, né?
Fazer... Vai aparecer uma mensagem aí.
Vai aparecer a mensagem.
Samir manda dizer que 13
isso. É. Isso. Tô de olho no senhor, Samir Bidala. Pois é, minha gente. 13h45, mande aí o seu palpite do que se trata. E tem a ver com o nosso ano inteirinho de futebol SA que tá no ar desde o dia 16 de fevereiro de 2019. E sem mais delongas, vamos puxar o nosso tema, porque hoje é muito bacana. Hoje tem a decisão do Mundial de Clubes da FIFA entre Liverpool e Flamengo no Catar, né? Reeditando já uma decisão que aconteceu em Tóquio em 1981. O único título, a única vez que o Flamengo chegou a essa decisão, conquistou o título por 3-0, resultado construído num primeiro tempo. O Liverpool, que já chegou em outras tantas decisões, 4, né? E não conseguiu vencer ainda. Então vem aí em busca de um título inédito e o Flamengo tentando o bicampeonato mundial. E isso motivou, claro, a nossa bancada a fazer um estudo sobre essa competição, que já variou tanto de nome, de formato, né? Que tem percepções diferentes a depender do continente, dos países, dos clubes que estão disputando. E nós vamos abordar tudo isso a partir de agora. Mundial de Clubes. O apetite é o mesmo, meus queridos companheiros de bancada?
Mas antes da gente falar sobre o Mundial de Clubes em si, sobre as características, sobre a história, né, que a gente vai falar, eu queria perguntar a vocês, assim, vocês gostam do Mundial de Clubes? Vocês curtem a competição? Vocês acompanham os jogos? O que é que vocês acham? Você como torcedor, pensa o que do Mundial de Clubes?
Ó, o meu time nunca foi lá, tá? Então, eu não tenho um envolvimento daquele emocional. Aí o que acontece? Como é final de temporada aqui no Brasil, parece que acabou tudo, os jogos, aí fica aquele gostinho de, opa, tem uma atividade ali, principalmente quando tem um brasileiro envolvido, pro futebol brasileiro. Mudou um pouco o meu apego quando, primeiro eu fiquei invocado com aquela Mundial de Clubes da FIFA de 2000, que eu achei que foi meio confuso, né, que o Corinthians foi campeão contra o Vasco, já achei que deram uma mangueada ali.
O próprio 2001 depois, né?
2001 depois, 2000 teve dois, né?
É, que teve, não, porque 2000 teve a competição, teria 2001 uma outra competição, que o Palmeiras participaria na Turquia, salvo engano, e parece que o problema da ISL acabou que o campeonato não aconteceu.
Não aconteceu.
Então, você vê
a
como
FIFA
é que já
problema de patrocinador, inclusive, durante 3 ou 4 anos,
isso. Né?
Volta em 2005. Volta
em 2005. Eu vou dizer a vocês que, em diversos momentos, eu ignorei. Assim, em termos, como torcedor, né, evidente, não tinha preocupação, por exemplo, lembro que teve o Kashima Antlers chegando na final recentemente contra o Real, né, quando não tinha um brasileiro envolvido, eu praticamente ignorei, do ponto de vista de entretenimento, o Mundial de Clubes. Esse ano é diferente, porque pra mim tem dois clubes interessantíssimos, dois times interessantíssimos frente a frente, eu imagino que vai ser uma grande final, mas eu digo a você, Tom, que o meu interesse deveria ser maior pra relevância da competição, do peso de ser um mundial. E eu não consigo, ainda como entretenimento, tratar o Mundial de Clubes como um torneio muito atraente.
É, quando, eu vou falar por mim aqui, quando tem um brasileiro envolvido, eu me interesso. Quando não tem, eu não assisto. Acaba que, por exemplo, no ano passado foi Real Madrid, um time árabe, né? Não me recordo agora o nome, final. Foi 4-1, passeio do Real Madrid, acelerou quando quis. Então, mas quando tem um time envolvido, acompanha, assim. Eu tenho jogos marcantes, por exemplo.
Mas você acompanha a final de Champions?
Acompanho.
Final de Champions você
acompanha. Acompanho. Impossível não acompanhar. Por exemplo, São Paulo e Barcelona, um jogo marcante.
Essa história, né?
Um jogo marcante pra mim, São Paulo e Barcelona. Jogou demais.
Acordei de madrugada pra assistir.
Todo mundo, porque os jogos eram no Japão, São Paulo e Milan. Também, outro jogo marcante. Então, tem algumas partidas.
Mas esses jogos marcantes, aí eu já puxo um pouquinho, e não é saudosismo, não, galera. Mas engraçado como a relação com a tal Copa Intercontinental, que era aquela de um jogo só, a relação afetiva era maior com o jogo, sabia? A gente tinha um interesse maior com o jogo.
Expressão, entendeu? Vou pra Tóquio.
Vou pra Tóquio, né?
Exatamente.
Rumo a Tóquio, né?
Que até hoje ainda falam, né?
Até hoje falam.
Até hoje o cara quer ir pra Tóquio.
A gente sempre fala rumo a Tóquio.
Você tem grandes lembranças de grandes jogos, o próprio Flamengo, Liverpool, o Grêmio no ano seguinte contra o Hamburgo, um jogaço, Renato Gaúcho acabou com o jogo naquele dia, aquele ano, o Grêmio que leva para aquele ano pra final, Mário Sérgio, que era jogador, Paulo César Caju, né? Faz um timaço ali pra jogar aquela final e ganha. E outros jogos mais, São Paulo e Barcelona, São Paulo e Milan. Né? Eu vou, mais pra frente eu vou falar do meu jogo épico, né? O jogo mais raiz do
Mas você mundial. Chegou aqui hoje falando uma frase sensacional, cara, sobre esse torneio.
Cara, na verdade, isso foi... A gente acho que leu em algum lugar isso, né? Uh-huh. Até porque foi. Eu te dei a minha impressão. Mas a relação com o Mundial como é hoje, dá aquela sensação pra gente que você tá vendo a Copa São Paulo de Júnior. Você gosta, você acompanha, mas se perder, você não se importa. Pra quem tá vendo de cá, entendeu? É. Me dá a sensação disso, entendeu? Você, pô, tá vendo ali bacana. Talvez pra quem torce, é um pouco do que você falou. Quem, o seu clube jogando, sua relação seja outra. Nunca tive também outra
não,
na final.
Não, talvez certamente não. Eu seria. Acho que certamente...
Imagina, torcedor do Palmeiras, que toda hora tem que ouvir, não tá tem doido, mundial, não
tá
tem
doido.
Mundial.
Não, o torcedor do Flamengo hoje tá em polvorosa, cara. Os caras não dormiram. Eu tenho dois amigos que estão lá. Um abraço, Otávio. Um abraço,
Bando. E Brando. Aí, cara, talvez tenha uma coisa com...
Pagando R$50 por uma cerveja.
Pagando R$50 na long neck.
Bem feito pra todo mundo.
Tem uma coisa do fato histórico, assim. Porque ainda que o jogo possa ter menos... Pode ser, né, que tenha menos interesse em alguns lugares do mundo. Aqui, acolá, se fala muito que a Inglaterra tem uma relação muito... blazer, né, com o Mundial. Ela acompanha, mas não tão de perto, assim, nem com tanto interesse. Mas a verdade é que quando ganha, meu amigo, que vai pra história, aí sim tem peso, sabe, Renato? Essa que eu acho mais importante. Você falar que é campeão do mundo, meu irmão,
pois é.
Faz diferença. Entendeu? E aí não tem conversa. Você pode o jogo, ah, mas o Real Madrid não quis jogar, o Liverpool não tá assim, interessado, mas, meu irmão, ano que vem o Flamengo se ganhar, vai dizer que é bicampeão do mundo.
E
faz diferença, e muita.
Eu vi Cacito falando essa semana, acho que não foi no bate-bola, Cacito, à noite, você dizia o seguinte, que o Real Madrid usou durante muito tempo no escudo lá, na camisa. Três anos seguidos, né?
Hoje cai
pois é.
A hegemonia do Real Madrid e o direito do Real Madrid, que vem desde 2016, de usar o escudo de campeão mundial da FIFA.
Direito que ele não abriu mão.
Não, ele foi lá, ó. A camisa repetindo, usando orgulhosamente o escudinho lá de campeão mundial, reconhecido pela FIFA 3 anos seguidos, né? Fim de uma era, na verdade. Pois é, até que eu trouxe a camisa da Espanha aqui, porque o fã de futebol que estiver olhando pela...
Não tá.
Pelo Facebook, não tá ainda, né?
Não tá.
O streaming não tá rolando. É. Então depois eu vou guardar aqui pra mostrar pra vocês. Eu tô com a camisa da Espanha pra mostrar que acabou o reinado da Espanha, né? Mundial de clube, 5 anos seguidos.
Sim.
Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Real Madrid, Real Madrid.
Isso.
E hoje, ou vai ficar na Inglaterra, ou vem pro Brasil, o título mundial de clubes, mas é uma competição que eu concordo aí, ele precisa de um molinho. Acho que ainda tem alguma coisa ali pra precisando ser feito pra poder
despertar. Porque o formato dela, cara, a gente tava conversando um pouco antes sobre isso, o formato dela que busca uma suposta democracia ao incluir clubes de todos os continentes, não faz dela um torneio competitivo, interessante pro torcedor, né? Eles têm que encontrar outra maneira de juntar mais clubes que de fato levarão uma sensação de competição que interessa ao torcedor. Assistir um jogo, como foi do Liverpool na semifinal ali com aquele time, com o Multirei, que eles botaram um time praticamente reserva pra jogar, andando em campo, entendeu? Sem interesse nenhum, não parecia um jogo, uma semifinal de Mundial, que se fosse uma Copa do Mundo, você olha o interesse enorme, os caras se acabando em campo. Mesmo o Flamengo, né, jogou ali, pá, fez o dever de casa, quem assistia tinha a sensação do segundo tempo que o Flamengo ia virar um instante e ia ganhar o jogo mesmo. Então, assim, não dá a sensação de competição. Isso que eu acho que precisa ser corrigido. Não sei se com mais clubes, que é a intenção da FIFA fazer. Não sei se levando mais clubes de cada continente, mais da América do Sul.
De 4 em 4 anos, né?
De 4 em 4 anos. Tem que ser uma fórmula, cara. Essa fórmula atual, pra mim, ela só gera interesse e um interesse relativo pro jogo final.
E, assim, eu tenho lembranças maravilhosas das finais dos anos 90. Essas finais do São Paulo. Contra o Milan, contra o Barcelona. Eu lembro claramente de acordar, acho que como todo mundo, né? De acordar de madrugada para poder assistir o jogo, mesmo não torcendo pelo São Paulo. Eu gostava da competição, eu gostava do futebol, eu gostava da importância que aquele jogo tinha, porque assim como as Copas do Mundo, essa Copa, ela era o encontro, basicamente, entre a Europa e a América do Sul. Era mais uma oportunidade que você tinha para você ver de quem era, afinal de contas, a hegemonia de poder do futebol né, se estava aqui com a gente ou se estava com os europeus. No segundo bloco a gente vai falar um pouco mais sobre esses números. Mas o meu incômodo hoje com esse torneio é exatamente essa sensação de que ele perdeu a identidade, você não sabe mais o que isso significa. E eu concordo com você, Renatinho, quando era um torneio de dois clubes, América contra Europa, o sentimento de rivalidade, né, a graça do jogo, a qualidade do torneio era outra, até porque era um jogo só. Né? Então você tinha, era o ápice, né? Acontecia tudo num único dia. Esse modelo que existe hoje, cara, é um modelo estranho. E esse modelo de colocar 24 clubes a cada 4 anos, pô, eu tenho grandes, eu pessoalmente, tenho grandes dúvidas. Restrições a isso.
Também,
porque
também.
Eu acho que você transforma isso com cara de Copa do Mundo. Copa do Mundo já existe, claro. Esse modelo já existe.
Então... E ele já segue uma rejeição natural dos europeus, assim, vamos combinar que a gente, nós, e aí eu estou falando não só de brasileiros, estamos falando aqui de sul-americanos mesmo, nós damos mais importância do que os europeus, para mim isso é ponto pacífico. Agora, na escala de rejeição ou de desprezo dos europeus, você pode fazer que tem uns que se interessam um pouquinho mais e outros que desprezam bastante. Eu qualifico, e pelo que a gente buscou um pouco na curadoria e acompanha, os ingleses devem estar naquela escala de que mais desprezam a competição, por uma série de fatores. Primeiro, na época do Boxing Day, né? Que é a época da rodada cheia, um dia depois do Natal, tradicional, no dia 26, então as cidades estão... tem rodada completa do campeonato, as cidades estão cheias, inclusive, porque o futebol está parado praticamente em toda a Europa, na Inglaterra não. Começa por aí. Por exemplo, tem casos também na época, na década de 60, logo no início, que os europeus iam disputar com os sul-americanos, que aqui era uma pancadaria. Sim. Argentina e Uruguai, meu amigo, os caras, porque tinha um jogo aqui, tinha jogo lá.
Isso, era um jogo em cada
continente. É um jogo de ida e jogo de volta, meu amigo.
Terceiro jogo de empate quando precisar.
Mas tem casos dos caras sendo furados por agulha. Na Argentina, quanto Estudiantes.
Não, tem fotos impressionantes. Assim,
impressionante. Né?
À toa que o Santos de Pelé ganhou duas e desistiu de jogar, né?
Pois é. Boa, bem lembrado. Assim. Se hoje te fala que são os europeus que dão um certo, né, olhar de desprezo, né? Se é que pode se falar assim, para o torneio, lá nos 60 foi o Brasil que fez isso, né? Durante alguns anos, o Santos não só desprezava o Intercontinental, como a própria Libertadores.
Pois é.
Né? Tem notícias de jogos de Campeonato Paulista. 20, 30 mil pessoas, Libertadores, pouquíssimas pessoas assistindo.
Ninguém se interessa. Seria uma sul-americana do que é hoje, tá? Porque a sul-americana também tem um pouco desse desprezo dos times brasileiros. Quando você começa a chegar ali nas quartas de final, aí a turma se empolga, mas até lá é time reserva.
Basicamente, eu acho vergonhoso o que os times brasileiros fazem em relação a isso. Porque hoje a sul-americana pode ser um torneio razoável, mas daqui a 30 anos pode ser um bom torneio. E vai estar lá na história. Lá que tem mais argentino ganhando como a Libertadores agora. A gente fala, não, Independente ganhou 7, o Boca ganhou 6, salvo engano. Os brasileiros, o maior, São Paulo com 3. O Santos poderia ter tido muito mais, essa é a verdade, era o maior time da época. E não competiu. Isso aí a gente tem que fazer um recorte para a questão da violência. Mas os brasileiros começaram a dar importância maior, década de 80 para lá. E mesmo foi mais
de 90, só lembrando, né? O Liverpool recusou 3 vezes participar desse torneio. O Ajax também, a Juve também, a Juventus. Em 99, quando o Manchester United foi jogar com o Palmeiras, foi duramente criticado pela imprensa por ter abandonado a Copa da Inglaterra. Então tem uma rejeição. Agora, do outro lado também, tem uma turma que valoriza. Por exemplo, eu nunca vi essa postura dos espanhóis. Barcelona e Real Madrid. Pep Guardiola chorou após uma virada do Barcelona num dos jogos contra Estudiantes, né? De 2-1, com gols aos 44 segundo tempo, e acho que Messi desempata aos 5 da prorrogação.
Ali é por dois motivos, né? Porque primeiro foi o time que teve mais campeões, mais campeonatos no mesmo ano, foi o recorde histórico Barcelona. E também, ao meu ver, isso aí é uma estratégia dos times espanhóis, e tá correta, ao meu ver. Os espanhóis, eles querem ser um time verdadeiramente mundial. Então, para eles é importante ganhar tudo. Eu não consigo compreender, mesmo que seja um campeonato secundário, qualquer time não compreender que ali é um campeonato que daqui a 40 anos, nesse momento, os times europeus são mais fortes que os brasileiros. Mas daqui a 40 anos, a gente não sabe o que vai ser. A gente tem uma visão histórica muito do momento. Daqui a 30 anos, os times chineses podem estar muito melhores, os times americanos podem estar muito melhores. Então você tem que valorizar qualquer conquista, porque daqui a 30 anos essa conquista pode ser lembrada como...
Com certeza.
Algo histórico.
Só lembrar que o Atlético Madrid, por exemplo, foi campeão do mundo sem ganhar a Champions. né? Porque o Bayern de Munique, que foi campeão de 74, desistiu de jogar esse torneio intercontinental por conta da violência contra o Independiente da Argentina. O Atlético de Madrid quis jogar em seu lugar, já que foi vice-campeão, e venceu o Independiente nos dois jogos e é campeão mundial sem ser campeão.
Não, foram poucas vezes que vice-campeões jogaram a final.
São Paulo e Milan era o vice-campeão, Marseille era campeão.
Mais uma questão de punição da Olimpíada, né?
Isso.
Mandar um grande abraço pro Carlos de Quinjing, que tá ouvindo a gente. Grande abraço pro Ícaro do Retiro, que ouviu todos os nossos programas e tá aqui mais uma vez presente.
Grande Ícaro. Mas acertou?
Não. Um abraço pro André Lima, que ele falou o seguinte: ele tá discutindo a questão do nordestino da região. Nordestino de coração, tosse pra time da região. Mas, ó, eu lhe dou uma dica, viu, Mário, André? Semana que vem, esse é o programa que vai ao ar. Tá? O programa nordestino de coração, tosse para time da região. Esse é o programa que vai ao ar e aí você vai ouvir os nossos argumentos sobre isso. Muito obrigado pela participação. Diz o seguinte: em tempo, tá cheio de tucano e petralha. E 13 em 45, o que é isso? Boas festas. Um grande abraço. Valeu, André Lima.
Errou!
Um grande abraço pro Lucas Virgem de Plataforma também.
Longe.
Que ele tá dizendo que 13 foram as folgas que nós tivemos e 45 é o número de programa de vocês tiveram. Errou, tá? Um grande abraço para você, Lucas.
Futebol S.A.
Estamos de volta com o Futebol S.A. e a nossa sessão 90 segundos está chegando com o glorioso Gabriel Galo do papodegalo.com.br e ele mandou uma crônica bem interessante sobre o Mundial de Clubes da FIFA. Vamos ouvir o grande Gabriel Galo. Fala, meu velho!
Até 94, o placar do Mundial de Clubes apontava 20-13 para os sul-americanos frente aos europeus. O desinteresse de lá ajudava a inflar a estatística. Por exemplo, em 5 ocasiões nos anos 70, o representante europeu foi o vice da então Copa dos Campeões da Europa. Não à toa, os 4 títulos sudacas na década ocorreram nestas vezes. Mas um evento em particular alterou completamente a estrutura de forças, sendo um divisor de águas no futebol: a Lei Bosman. A partir de 95, quando foi instituída, aliado ao livre trânsito de nacionalidades por conta da União Europeia, buscar craques em outros países ficou mais fácil. Os clubes de lá passaram a olhar também para o inexplorado mercado asiático e o dinheiro jorrou nos grandes do velho continente. Desde então, foram 19 títulos europeus contra apenas 6 títulos sul-americanos. Cortando nos últimos 12 anos, são 11 canecos conquistados sem muito esforço. Inclusive, nos 10 anos mais recentes, por 4 vezes a final do Mundial não teve a presença da Conmebol. Um exemplo de que, se a distância para a Europa parece aumentar, outros centros têm se aproximado. Hoje, um dos maiores desafios do futebol sul-americano é de alcance. Consiste em aliar a incomparavelmente apaixonada alma local a um alcance global de marca, expandindo horizontes por meio de gestões ambiciosas e responsáveis. Ou se pega parte desse bolo, ou então continuaremos reclamando do abuso de poder econômico, torcendo pela mística da camisa pesada e por um mecenas que suja e erga um clube num cheque em branco. Eu sou o Gabriel Galo e esse foi o 90 Segundos Especial para o Futebol S.A. Me acompanhe também no papodegalo.com.br e nas minhas redes sociais. Um forte abraço e nos vemos de novo em 2020.
Valeu, Gabriel Galo, muito bacana o tema que ele puxou. Essa relação do poder econômico, a mudança que a Lei de Bosman promoveu, inclusive na construção e na disposição de forças dentro da Copa Intercontinental, do Mundial de Clubes. Muita coisa interessante que o Galo trouxe pra gente, então.
Muito, um abraço, Galo. Valeu aí pela excelente crônica. Pegar esse gancho para falar um pouquinho sobre a história do Mundial, sobre alguns números e depois falar um pouco mais sobre a Lei de Bosman e o quanto isso mudou, de fato, né, o patamar de relacionamento entre América do Sul e Europa nessa disputa. A primeira competição de clubes, ou seja, a mais antiga, ela é a Copa da Inglaterra, de 1871. E já naquela época, em 1887, já existem registros de campeonatos entre times de diferentes países, especialmente no caso da Escócia contra a Inglaterra. Portanto, disputas de times entre países diferentes é uma coisa que existe já há mais de um século e já faz parte da história do futebol. É, exatamente. Em 1960, e esse é o ano que a gente tem que ter como referência, é a partir daí que se consideram os chamados campeonatos mundiais, né? Tenham ele o nome que tiver, o formato que tiver, e mudou muito nesses últimos anos, né? Mas é a partir de 60 que a gente considera o início da Copa Intercontinental, justamente contrapondo times da América com times da Europa. E nesse ano, o Real Madrid pega o Peñarol. Então, o primeiro campeão mundial, digamos assim, é o Real Madrid. que era o campeão da Europa contra o campeão da então primeira edição da Copa Sul-Americana, até que a gente já falou daqui, né, da Copa, sim, Libertadores. A partir dos anos 80, ela passa a ser jogada no Japão e passa a se chamar Copa Toyota, né? Daí o,
Rumo a Tóquio.
Rumo a Tóquio.
Name rights.
E todo mundo aqui tem lembranças de acordar de madrugada, sim, né, para assistir.
Até hoje você vê estádio no cartaz, né? Rumo a Tóquio.
É, qualquer,
né?
Qualquer três goleadas seguidas que seu time aplica, seja qual for o adversário, seja qual for a competição,
hashtag
vem
Rumo a Tóquio.
Você vai sozinho para Tóquio, porque o time não vai estar lá, mas vai para Tóquio.
E segundo a FIFA, até hoje, 29 clubes de 11 diferentes países podem ser considerados como campeões desses campeonatos. Os clubes que mais venceram: Real Madrid, com 7 campeonatos, o Milan, com 4 campeonatos, e no caso dos brasileiros, o melhor até hoje é o São Paulo, que tem 3 campeonatos. Por país, o Brasil tem 11 títulos, a Espanha tem 11 títulos, a Argentina tem 9, a Itália tem 9, a Inglaterra tem apenas 2. 2 títulos com o Manchester United. Interessante que o Brasil tem 11 títulos com 7 clubes diferentes. Veja como o futebol brasileiro ele é competitivo, amplo, né? Ele é mais amplo, enquanto que a Espanha tem os mesmos 11 títulos com apenas 3. Extremamente concentrados no Real Madrid, com 7, Barcelona com 3 e o Atlético de Madrid com apenas 1 título. Então isso talvez explique por que são os países latinos que mais dão atenção a esse torneio mundial. Porque os grandes campeões europeus são a Espanha e a Itália.
Verdade.
E os grandes times europeus que têm esse campeonato são times espanhóis ou times italianos, né? Que tem uma cultura muito parecida com a cultura latina, uhum, e que, portanto, da América do Sul, e que, portanto, dão o mesmo nível de importância histórica a esse confronto entre europeus e sul-americanos. Hoje a gente fala que os europeus não dão tanta importância, e é verdade, a esse, uhum, campeonato, muito por conta da distância imensa que existe hoje entre esses dois mundos, né, do futebol. A América do Sul e a Europa se distanciaram muito, mas nem sempre foi assim. Segundo o site FuteDados, olha que números interessantes. Até esse ano, times europeus tinham 32 títulos contra 26 sul-americanos. Então, a competição está 32 a 26 e apenas times europeus e sul-americanos foram campeões desse torneio. A disputa segue equilibrada, tá? Porque até a partir de 60 o Real ganha o primeiro título, e de 60 a 76 ela está 8 a 8. Ela está empatada, 8 títulos para cada lado. De 1976 a 2010, portanto, durante 34 anos, os times sul-americanos ficaram na frente dos times europeus, chegando ao ponto máximo, que foi uma distância de 7 campeonatos, que foi isso que o Galo falou, de 20 a 13.
E deixa eu complementar, Tom, de 1960 a 94 é justamente onde ocorre essa maior distância, que tem os 20, os sul-americanos têm 20 títulos e os europeus 13.
13, exatamente.
O recorte de 60 a 94.
Em 2010 eles empatam em 25, tá, 25 a 25, e em 2011 eles passam novamente com o Barcelona. Em 2012 empatam novamente, 26 a 26, com o Corinthians, e a partir daí, amigo, de 2013 para cá,
só deu europeu.
São 6 anos seguidos de títulos europeus.
5 da Espanha.
Não. 5 da Espanha.
E se você pegar um recorte de 95 para cá, que é quando os europeus viram o jogo, eles conquistaram 19 das últimas 26.
Ou seja,
sendo que das últimas 12 eles ganharam 11.
De 2013 para cá, eles tiraram a diferença de 13 títulos, porque eles tiraram 7 e colocaram 6.
Exatamente.
Né? Então eles conseguiram tirar uma diferença de 13. E não é coincidência que isso tenha acontecido a partir de 1995, com aquilo que o Gabriel falou da Lei Bosman. O que é a Lei Bosman? A Lei Bosman é uma lei promulgada em dezembro de 95 na Europa, que muda completamente a relação econômica entre atletas e clubes. Mexe nas relações de contrato, dá aos atletas direito de rescindir seus contratos, de receber multas rescisórias, de pagar multas rescisórias, tira a obrigatoriedade de... Quase que eles chamavam na época de escravidão. Não é essa a palavra, mas tira...
Ficava preso ao clube.
Preso ao clube.
Quase uma lei Pelé da Europa, mas tem diferenças.
Exatamente. Dá ao atleta o direito de decidir sobre sua carreira, para onde que ele quer ir. Tira dos clubes uma série de amarras e uma série de restrições a você ter jogadores de outras nacionalidades. Isso. É até uma série de questões, mas é a partir desta lei...
Só uma atenção, para quem não lembra disso, porque lei Bosman, porque vem do jogador Jean-Marc Bosman.
Um belga.
Belga, exatamente. Só lembrando a galera.
É isso, perfeito. E a partir dali, a Lei Bosman é considerada o marco da reestruturação econômico-financeira do futebol europeu. E não é por acaso que é exatamente a partir de 95 né, que a curva de títulos europeus começa a crescer, porque a partir dali o dinheiro passa a ter um peso muito grande na formação de títulos. Essa lei trouxe uma série de consequências, aí boas ou ruins, depende da maneira como você queira ver, mas o fato concreto é que essa lei criou na Europa a existência de ligas muito diferentes. Você consegue perceber hoje claramente o que é a Inglaterra como um tipo de liga e todos os outros clubes, como por exemplo a Holanda, né? Me corrija aí, Samir, Holanda, Bélgica,
a Romênia já foi campeã da com o Steaua Bucareste, campeão europeu,
e o a Escócia, que Rangers faliu, então
isso. Todas essas ligas acabaram ficando que meio que elas viraram meio que secundárias, e elas viraram meio que berçários de jogadores. Né? Elas deixam de ter times competitivos e elas passam a ter times que apenas formam jogadores para serem capturados por ligas superiores.
Depenadas,
praticamente. E a partir disso que o Ajax muda a estratégia dele, né? Durante um tempo, o Ajax era um dos maiores times da Europa. Depois
de muitos anos, né?
Depois da lei Bosman teve uma queda e recentemente a estratégia do Ajax modificou e eles começaram a reter dinheiro. Por quê? Porque quando você tem um dono, quando você é uma empresa, você quer os dividendos. Então, o Ajax sempre pouco investia nos times. Formava jogador e vendia. E a partir dos últimos anos, ele começou a formar jogador e reter os jogadores para tentar ir mais longe nas competições.
Então, o Ajax
não à toa que conseguiu.
Deixa eu trazer um dado aqui. Se o Liverpool ganhar o jogo hoje, será o sétimo troféu consecutivo de um europeu. Os sul-americanos também conseguiram isso de 1977 a 84.
E só uma observação também sobre os dados que o Tom trouxe, porque aí tem um bocado de palmeirense aqui também nos ouve, né? A gente falou aí de início da
Copa. Se é campeão mundial, não é, né?
Exatamente, falou de 60, mas a FIFA chegou a anunciar e voltou depois atrás, ou depois não confirmou direito, mas ela atribui ao título mundial do Palmeiras em 1951.
51.
Copa. O
Fluminense também
Até um bocado, Botafogo, T3, até Bangu e América ganharam, viu?
Deixa eu mandar um grande abraço para um amigão meu, Marcelo Valente, Telão, que tá aí na escuta. Telão, um abraço, amigo, elogiando bastante o programa nosso aí. Grande abraço, esquiador de primeira, viu?
Esquia pra show de bola. Mandar um abraço pra galera do grupo de ouvintes da Rádio Sociedade, porque tá aí a dona Marinalva. Um alô pra ela, Santa Amaro. Um abraço pra Carlos de Quinjing. Um abraço também pro Gabriel Galo, que tá aqui, mandou uma mensagem, apagou, né? Deus leu que se apagou, viu? Um abraço pro Daniel Teresina.
Grande Galo.
Torci pelo Flamengo no Brasileirão e na Libertadores, que torço pelo sucesso de técnicos estrangeiros. Bom dia, aqui é Marcelo de Alto de Coutos. Um abraço pra toda a nação galiciana. Sempre ouço o programa de vocês. O José Alves, Marechal Rondon, também mandando um abraço pra gente. Um grande abraço pro Maicon Emerson de Coité, que tá aqui ligado também no programa. Continua, Samir.
Não é que a gente tá discutindo sobre a Lei Bosman, né? É bom lembrar o advogado que é o que entrou com esse processo, né? Que é o Jean-Louis Dupont. Sim. E que é ele mesmo que também questionou o fair play financeiro e o break even nos tribunais europeus. E não sei se já teve decisão quanto a isso, mas ele questionava se novamente não seria um fator desequilibrante e também manter o jogador, porque quando você faz isso, consequentemente, você vai reduzir o salário dos jogadores a longo prazo. Porque não tem como, se você vai manter um limite, uma hora você vai ter que tirar o valor do jogador. E ele questiona isso, se não seria uma limitação justamente ao salário do jogador.
O que aconteceu muito com a Lei Bosman foi tirar o dinheiro de circulação do atleta, né, da relação de trabalho do atleta com o clube, do clube,
apenas com o clube,
apenas pro clube, e compartilhar mais com
porque o atleta passa a ser dono do seu próprio destino, né? Então entra em campo a partir da Lei Bosman uma figura do agente, na verdade, isso, né? Que era uma figura que não existia tanto no futebol. Ele passa a ter um papel fundamental nas relações comerciais que acontecem entre clubes
sofreu e clubes, muito, né? Por isso que aconteceu esse processo. Ele ficou ano parado, por causa disso, ficou preso.
5 anos, eu acho.
E acabou que ele é muito lembrado na história do futebol, mas foi um jogador que pouco jogou, não é bem... Não teve uma grande carreira, tanto porque não teve espaço e também porque não teve tempo, né? Esse tempo parado aí atrapalhou bastante a carreira dele.
O que deixou ele muito incomodado é que o clube belga, que tinha o passe dele, vamos chamar assim, queria reduzir o salário dele em 4 vezes, mas se viesse a proposta de fora, cobrava 4 vezes mais. Aí ele argumentou, quer dizer que quando vem uma proposta de fora... Eu tenho um valor 4 vezes maior, mas para continuar no clube meu valor é 4 vezes menor que o salário, então isso deixou ele revoltado.
Tem, foi que criou tem uma coisa da Lei Bosman também, cara, tem uma reportagem muito legal na Trivela que saiu, que fala sobre, exatamente sobre os efeitos da Lei Bosman no futebol. uma das que eu acho mais bacana é o impacto cultural no jogo, na verdade. Porque quando você tinha, na verdade, a Lei Bosman, esses intercâmbios eram menores, talvez. Então, assim, o jogo do sul-americano contra o europeu eram literalmente duas escolas muito diferentes que se enfrentavam. Exato. A partir de agora, nem tanto. Você pega um time europeu que tem cara de sul-americano, então, assim, o jogo mudou muito nessa concepção do que aconteceu em campo, né?
A Inter de Milão chegou a ganhar uma Liga dos Campeões com só um italiano, Materazzi, né?
Exatamente.
Sim, é verdade. Então, exato. Agora, isso não seria possível antes da Lei Bosman.
Eu queria pegar um gancho de mais um tópico que Gabriel trouxe, que é a questão da relevância mundial. Assim, América do Sul e Europa se encontram sempre em Copas do Mundo. Mas o Brasil vê, nesse Mundial de Clubes, uma oportunidade também de resgatar, entre aspas aqui, uma certa hegemonia, um certo respeito que a gente perdeu. É como se os clubes quisessem resgatar aquilo que a seleção brasileira perdeu, uhum, em termos de importância, de reconhecimento de um bom futebol. Então a gente vê também nesse Mundial a chance de se contrapor, evidentemente é um futebol melhor, mais organizado, com mais dinheiro, mas de mostrar que nós, é como se nós quiséssemos mostrar que nós ainda somos capazes, né, de enfrentar eles de igual
mesmo
para igual.
Mesmo que nem sempre te faça grandes mesmo jogos, né? O famoso gol de Gabiru, que eu diga, né? Internacional e Barcelona é um jogo terrível, né, do Internacional. Assim, faz um gol, apenas o gol do Internacional do Gabiru e leva o título, mas é um, tem um jogo terrível.
Chega em Porto Alegre, questiona isso.
Mas pra eles é o que vale, é o que vale, né? O São Paulo contra o Liverpool é outro jogo também, que o Rogério Ceni faz uma partidaça, né? Defende de tudo naquele dia.
Faz uma defesa de uma falta de guerra, de que é um negócio de louco.
Histórica aquela defesa, né?
Então, você falou sobre isso, sobre o futebol, o resgate do futebol, inclusive a estratégia do Flamengo, o próprio PVC já traçou um artigo sobre isso, e eu acabei também fazendo algumas linhas. A estratégia do Flamengo, a priori a gente vendo de longe, é justamente transformar num grande superclube fora da Europa.
Sim.
E quando eu estive fora, você percebe que a identidade do público com o futebol bonito brasileiro é da seleção. Não existe um time, isso, que seja lembrado, verdade, hoje como um time que jogue bem. Então a intenção do Flamengo é trazer esse público estrangeiro para ele, para ser a grande marca brasileira no exterior. Aí caberá os outros
como
times.
Foi o Santos, né?
Como foi o Santos. Caberá aos outros times brasileiros tentar rebater isso, porque se o Flamengo pegar essa marca, vai conquistar milhões de consumidores, não torcedores, porque existe diferença entre torcedores e consumidores.
Sim.
E você vai perceber isso hoje mais tarde, que vai ter muitos supostos torcedores do Liverpool, mas provavelmente a torcida do Flamengo cantará muito mais, porque ali existe torcedores e consumidores.
Uhum.
E as pessoas que torcem para o Liverpool, inclusive tem torcidas organizadas do Liverpool no próprio Catar, mas a maioria vai estar com a camisa do Liverpool e não vai estar lá como um torcedor. Mas o consumidor é tão importante quanto o torcedor, sim, porque ele vai estar dando retorno financeiro.
Gera receita.
A partir disso que o Flamengo vai tentar trazer essa marca do Superclube Brasileiro fora.
Excelente.
Tem um jornalista britânico que mora no Brasil há muitos anos, chamado Tim Vickery.
Muito legal, muito bom.
Ele faz colocações muito boas. E ele afirma, ele britânico, afirma categoricamente que entre todos os europeus, os britânicos são aqueles que menos valorizam o Mundial de Clubes, de fato. Assim, a ponto dos torcedores do Liverpool, da cidade de Liverpool, sequer saberem da existência do campeonato ou do jogo.
Tom, o Liverpool emitiu uma declaração no site deles explicando o que é esse torneio. Você já viu isso? Peraí, deixa eu explicar. O Liverpool vai participar agora aqui de uma competição, assim, tá no
quase
site dele.
Como se ele se justificasse. Exatamente. Por que o time titular não jogou contra o Aston Villa. Pra sua torcida. Você tem que justificar porque, claro, que você tomou de 5-0, né, num campeonato interno que tem prestígio, como é a Copa da Liga.
Agora também é o seguinte, o Flamengo tem nada a ver com isso,
né? Sim.
O Flamengo tem que, se tiver a chance de passar o rodo, tem que passar o rodo, claro, meu amigo. Claro. Se os caras não dão importância, é problema dos caras.
Campeonato, né, de golzinho, meu irmão. Tá
problema dos caras. Eu ia ganhar e ia ficar feliz da vida, comemorar 5 meses seguidos e um abraço.
O Liverpool não precisa desse campeonato
para
ter, para ter maior repercussão mundial. Ele já tem isso.
Mas eu explico.
Os clubes sul-americanos precisam.
Claro.
Esse ponto é fundamental, porque eu me incomodei um pouco com o Galvão Bueno dizer que o Liverpool tentou criar um cenário maniqueísta dizendo que o Liverpool estava menosprezando os adversários do Mundial de Clubes. É menosprezar mesmo, é uma questão de importância. Quando nossos times aqui botam times reservas em competições que não interessam,
boa,
é menosprezar,
Cássio,
ou é da prioridade? A gente tem que discutir isso.
Esse negócio de menosprezar, Cacito, é discurso pra pré-eleção.
Isso.
Ah, menosprezar, aí vai pra pré-eleção, o técnico
jornal
coloca, e leva pro
dentro de um universo de jogadores mais esclarecidos,
da
já não conta.
Mesma forma como a gente não conhece campeonato mexicano, a gente não conhece campeonato árabe,
a gente não
conhece
o final da Copa da Ásia.
Claro que não.
Não é verdade?
O próprio Klopp falou sobre isso. Ele não estava muito interessado em vir, mas os jogadores que queriam vir, eles querem ganhar isso. Então, dentro do campeonato, dentro do jogo, o Liverpool vai jogar.
Certíssimo.
Vamos pro break, já já te volta, seu Zezinho, 9h42.
Canal futebolsa.com.br.
Futebol.
O grande Zezinho da Ribeira, sensacional. Olha, o Alex do BB2 aqui já botou, viu? Alvinho, parabéns, foi o seu aniversário do nosso querido Alvinho Ancioli, dia 18. Parabéns, meu irmão.
Isso, Alvinho.
Deve uma caixa ao BB2, viu? Foi cobrado publicamente aqui. E olha, seguinte, viu? Do Uruguai a Dubai, seu Cello. Tem futebol SA no Spotify, já estamos ao vivo no Facebook desde o segundo bloco. E o Cello tá ali fazendo uma performance maravilhosa, dando uma dica valiosa pra vocês, viu? Grande abraço pra
boa,
você,
do
futebol, que tá acompanhando a gente. Também no Facebook. Bom dia, bancada. Tô assistindo vocês. É o Luiz, do Vale das Pedrinhas. Luiz, coração com a mão pra você. E aí vem o outro aqui também, retado com o Galvão Bueno. Eu também ando irritado com o Galvão Bueno. A maneira como ele desqualifica a arbitragem das transmissões é inaceitável. O Daniel, de Teresina, no Piauí. Bom dia. Não perco o programa de vocês. Sou tricolor de aço, mas hoje estou torcendo para o Flamengo. Afinal, antes de tudo, sou brasileira. É a Diná, do Parque São Cristóvão. Vera das Barreiras também participando com a gente. Um beijo. Muito obrigado pela sua mensagem, pelo desejo de boas festas. Muita gente bacana participando com a gente desse Futebol SA, abordando o Mundial de Clubes da FIFA. Hoje tem Flamengo e Liverpool. E esse jogo envolve muita coisa na memória afetiva do flamenguista, na atmosfera, na autoestima do flamenguista. E acho que envolve interesse do Liverpool também. Eu tenho pra mim que os ingleses dessa vez não estão tratando com tanto desdém quanto em outras oportunidades. O que é que vocês acham?
Ah, eu concordo 100% com você, Cacito. Vamos ver alguns números interessantíssimos sobre esse confronto Brasil, Inglaterra, Flamengo e Liverpool. Vamos lá. Brasil. Os times brasileiros já foram a 19 finais. São 11 títulos e 8 vice-campeonatos. Enquanto que os ingleses já foram a 9 finais, com 2 títulos e 7 vice-campeonatos. Então veja que o desempenho dos times ingleses na final é muito ruim. É o que mostra, de fato, um certo ou desinteresse ou, historicamente, uma distância muito grande entre da qualidade histórica entre esses times. Mas quando Flamengo e Liverpool entrarem hoje, às 2h30, no campo, vai ser um confronto esportivo muito interessante, de duas equipes que têm números muito bons. Olha só. O Flamengo foi campeão brasileiro fazendo 90 pontos em 38 rodadas, 86 gols, uma média de 8,3 gols por partida, mas tomou 37. Ou seja, o Flamengo toma 0,9 gols por partida, um aproveitamento de 78%. O Liverpool, até a 17ª rodada, tem 49 pontos. Cara, isso é um aproveitamento de 96%.
Absurdo.
Em 17 partidas do campeonato inglês, o Liverpool ganhou 16 e empatou apenas uma. Fez 42 gols, portanto uma média de 2,5, muito próximo, né, com o Flamengo, 2,3 com 2,5, e tomou 14 gols em 17 partidas, 0,8. Ou seja, são dois times com altíssimo percentual de aproveitamento, grande poder ofensivo, mas que normalmente levam gols. Então tende a ser um jogo esportivamente muito interessante, de duas equipes muito ofensivas e que na grande maioria das vezes entram para ganhar mesmo. Elas não estão preocupadas em não tomar gols, elas estão preocupadas em fazer mais do que tomam. Então eu acho que vai ser um jogo muito interessante.
Então deixa eu posso fazer um recorte aqui financeiro? Tem um relatório maravilhoso do amigo do Futebol SA, César Grafietti, que sempre está nos elogiando, nos dando força lá. E esse reporte, ele fez no final do relatório um comparativo entre as forças no mundo, entre as maiores forças. E quando você pega e faz um ranking de receitas, por exemplo, você tem vamos analisar a temporada 2017-18 com o 18, que é o nosso, né? Lá o recorte, eles sempre pegam duas cabeças, né? 2017-2018, e aqui a gente pega um ano de 2018. O primeiro desse ranking seria o Real Madrid, com 751 milhões de euros de faturamento. O Liverpool é o sétimo no ranking, com 514. O Flamengo é o 32º dessa lista, com 128 milhões de euros. Então são 4 vezes mais de receita que o Liverpool tem.
E aí,
em relação ao...
Tá considerando apenas receitas recorrentes, né?
Porque em relação...
lá fora eles não consideram receita de venda de atletas.
Em relação ao Flamengo.
E aqui no Brasil, sem vendas de atletas. Aqui no Brasil a gente tem o hábito de
de utilizar essa receita dentro da conta, né? É importante...
E só um parênteses dentro da Nazi Renato, eu já devolvo para ele, mas é destacar que o SofaScore fez um estudo de análise de valor de mercado dos dois times, Flamengo e Liverpool.
Impressionante.
Só o Roberto Firmino, com 98 milhões de euros, vale mais do que todo o Flamengo, que custa 92 milhões e 500 mil euros. Ou seja, a proporção, o Liverpool custa quase 10 vezes mais do que o Flamengo, em termos de valor de mercado. Vale, custa não vale?
Ele vale,
912 isso. 912 milhões de euros contra 92 milhões de euros do Flamengo. É quase uma relação Flamengo-Avaí dentro do futebol brasileiro.
É verdade.
Então é bom a gente colocar isso, porque entra em campo, apesar do equilíbrio técnico que a gente está colocando aqui, coloca o favoritismo do Liverpool, mas também estipula a possibilidade de um Flamengo ser campeão em alguns aspectos possíveis dentro do jogo. A disparidade econômica é absurda.
É absurdo.
De valor de mercado.
Agora quando você marca
gol, mas monta time.
Monta time. Mas quando eu vi esses números, cara, me chamou a atenção. Não sei se vocês concordam, cara. Me deu a sensação de ou o Flamengo tá subestimado, ou o outro lado tá superestimado. Porque por mais que haja diferença técnica, cara, é muita diferença, entendeu, cara? Você pega o time do Flamengo assim, ou vale mais quando os caras vão lá pra fora mesmo.
É, isso é fato.
Porque
é
impressionante,
cara. Não tem dúvida, porque uma das coisas que você faz...
92 milhões de euros, cara, quando eu vi esse número, eu falei, caramba,
Marcelo,
98 milhões. Milhões. Era mais que o Flamengo inteiro.
Marcelo, não é possível, uma das estimativas quando você faz valor de marca é o mercado que você tá inserido.
É isso, claro. Exatamente.
Então, não tenha dúvida, o fato dos caras estarem lá na Europa é um a outro valor de mercado,
disputando outras competições.
Você quer um outro número pior do que esse? O campeão deste campeonato de hoje vai receber... Em reais, 20 milhões de reais. São 5 milhões de dólares de prêmio.
Premiação.
O campeão da Champions recebeu 500 milhões de reais.
Olha a diferença.
Pois é. 25 vezes
mais. São 25 vezes mais. Você acha que o Liverpool tá preocupado em ganhar 20 milhões de reais? É evidente que não.
O troco, né?
A distância entre as premiações dos campeonatos europeus para esse campeonato... Até porque isso também tem a ver com a relação entre FIFA e UEFA, né?
Sim,
esse desinteresse também reflete as relações...
Um pouco do racha, né?
Do racha econômico.
Uma certa rivalidade.
É, a rivalidade entre campeonatos da FIFA e da UEFA.
O próximo Mundial que a FIFA quer organizar com mais times, eles estão atraindo os times europeus a partir, realmente, da verba de premiação, né? Que é aí que você vai atrair. É com a verba de premiação que você vai atrair o time.
O Flamengo gastou 215 milhões para montar esse time. O Liverpool gastou 815 milhões para montar esse time. São quatro vezes mais, cara.
E o legal da gente falar do Liverpool, isso aí teve uma ruptura, né? Eles fizeram uma virada de jogo tremenda, porque eles foram adquiridos pela Fenway Sports em 2010, em outubro de 2010. Foram adquiridos por 300 milhões de euros e hoje o clube vale 1,5 bilhão de euros. Então é muita grana. Esse grupo, o Fenway Sports, é dono do Boston Red Sox, que é da Liga de Beisebol nos Estados Unidos. Tem também a agência de marketing esportivo, um dos caras que está dentro dessa agência é o LeBron, sim, James. Ele é dono dos dois estádios, tanto do Boston Red Sox quanto também do Liverpool.
Do Anfield.
E o Liverpool simplesmente é o primeiro clube do mundo a atingir 100 milhões de lucro, 100 milhões de euros de lucro. Nenhum clube do mundo tinha atingido essa marca. O Liverpool conseguiu isso em 2017-18.
E você tocou num outro ponto importantíssimo, Salão, que é assim, essas receitas não consideram vendas de jogadores.
Sim.
Mas para os clubes brasileiros, venda de jogadores hoje é a segunda maior receita.
Sim, sim.
O Flamengo, então, TV, né? O Flamengo fez uma diferença enorme.
Imensa.
Né? Ou seja, estar presente nesta final dá a um clube brasileiro uma visibilidade internacional que permite, inclusive, que ele valorize seus atletas.
Seus ativos,
né? Os ativos, para que eles possam vender esses atletas a preços muito mais interessantes. Uhum. Então, a presença nesse Mundial vai muito além da questão esportiva. Para clubes brasileiros e sul-americanos, esse Mundial é uma vitrine que pode trazer resultados financeiros maravilhosos, coisa que não é verdade para clubes europeus.
Sim.
Mas para a gente, estar lá é maravilhoso, sobre todos os aspectos. Então eu acho que a gente tem mais a que valorizar mesmo, e o torcedor tem mais a que valorizar mesmo que o seu clube chegue a uma final dessa.
Grande abraço pro Ricardo de Castelo Branco, que está aqui mandando mensagem para a gente, dizendo que em 81 o Liverpool não viu a cor da bola, tomou um chocolate, que saiu tonto. Mas dessa vez eles são muito mais fortes.
Só um indicativo, viu? Há várias entrevistas dessa época em que os jogadores foram tomando cerveja da Inglaterra até o Japão na viagem. Mas também o Flamengo tinha nada a ver com isso.
Nada a ver com isso. Nada a ver com isso, mas sem essa de que o Flamengo é o Brasil, com esse papo aí, não rola não, viu, velho? Desculpa.
O botafoguense aí falando não, mais.
O Flamengo tem a metade do pai torcendo pra ele, muita gente, e a outra metade torcendo contra, com certeza. Não tenho nenhuma dúvida disso.
Mas não passa despercebido,
né?
A favor, contra, todo mundo vai assistir.
Vou dar minha tarde pra assistir o jogo.
Amarrando o que Tom começou desde o início do programa... Rapidamente aqui, qual foi a final inesquecível pra você? Uma só, viu?
Ah, uma só não.
Uma só.
Não, não,
uma
não.
Uma só. 9h53.
Deixa eu falar rapidamente de duas. Ó, uma inesquecível, porque tinha Pelé presente, famoso.
Você assistiu?
O Santos, não, mas assim, Santos e Benfica 5x2, porque dizem que é das maiores atuações individuais de Pelé na história. Pepe, todo mundo fala disso. Ele acaba com o jogo lá na Europa. E pra mim, o jogo mais raiz dessa história do Mundial de Clubes, pela atmosfera do jogo, pelas imagens que você assiste do jogo, é Peñarol e Porto em 87, um jogo embaixo da neve, um gramado totalmente branco, as cores do Peñarol amarelo e preto, tem fotos lindíssimas desse dia. E tem um fato histórico ali, né? Naquele jogo, Diego Aguirre era o atacante do Peñarol com 22 anos, e o técnico do Peñarol era Oscar Tabárez, que no ano seguinte assume o Uruguai, a sub-20, fica por 2 anos, vai para a Copa de 90 como treinador do Uruguai já, se afasta durante alguns anos, fica rodando o mundo, volta em 2006 e até hoje é técnico do Uruguai, né? E deve ser em 2022, se chegar até lá, está confirmado até agora como técnico, o técnico mais velho a dirigir um jogo em Copa do Mundo.
E rapidamente aqui, o Neto871 no Twitter, ele falou uma coisa interessante. Aproveitando, vocês falaram que nos anos 90 todo mundo acordava cedo para ver os brasileiros mundiais, mas citaram São Paulo, esquecendo do Grêmio e Cruzeiro. Será que esse sentimento não está ligado à cobertura da imprensa do eixo e como chega a nós?
Rapaz, eu acredito que ele está correto também nisso, porque a força da imprensa traz um apelo.
Olha, o Cruzeiro imenso. Talvez, o Grêmio jogou, não. O Grêmio, tá certo, eu lembro do Grêmio despertar o país para assistir.
Porque eu vou dizer um negócio para você, para mim, afinal, foram várias maravilhosas. Mas
a gente falou do Grêmio aqui hoje, falou de Mário Sérgio, falou que Paulo
Sérgio. Essa Grêmio Ajax foi muito, assim, eu tinha 14 anos, a minha relação com o futebol estava maturando melhor, assim, a percepção do jogo.
Tá escolhendo
a E o Ajax, ele era tido como uma máquina, um fenômeno maravilhoso.
Você tinha 14 anos, né?
Hein?
Tinha 14 anos.
Diga aí.
14. Miau! Gato,
é
gato.
Ele acha gato também. O Ajax era uma máquina, o Grêmio viu aquele jogo de força, de defensivo, mas aquele jogo de lá do Paulo Nunes.
Jardel,
Arce, enfim. E o 0x0 levou a emoção até o final, e nos pênaltis o Ajax acabou confirmando o favoritismo, mas me marcou muito essa final.
Pra mim, quem me marcou foi São Paulo e Barcelona.
Pra mim, eu falar São Paulo e Milan.
São
os jogos do São Paulo.
Qual será o de Samir?
Prazeroso.
Eu sou outra geração, então eu vou falar duas finais pra mim. Pra mim, uma marcante é Flamengo e Liverpool 81, por questão de 3x0 no primeiro tempo, isso aí é histórico. Em um tempo só um time
resolveu o jogo, né?
E pra mim, a última, assim, que eu lembro, que é a partir do momento que eu lembro do futebol em si, é 99, Palmeiras e Manchester, porque...
O massacre do Palmeiras.
Porque... Não, porque eu ainda acho que o time Palmeiras era muito bom. Há relatos do time do Manchester que eles estudaram bastante o Palmeiras, porque eles sabiam que o Palmeiras era um time que ele poderia dar trabalho para o Manchester. Então, a gente lembra ainda de uma competição que o time brasileiro conseguia ter
possibilidade, né,
de confrontar o adversário sem recuar, né? Aí é uma lembrança boa, eu acho.
E muitas vezes o campeão europeu não foi o melhor time da Europa. O Chelsea 2012, por exemplo, que enfrentou o Corinthians, não foi o melhor time da Europa. E esse Manchester United, ele não era melhor que o Bayern. Só que ele virou um jogo com 2x1, um resultado maravilhoso. É, um espelho do que foi Flamengo e River, né? Aconteceu em 99, na verdade, no Camp Nou. 2 gols do Manchester United nos acréscimos, virou o jogo.
Vira no finalzinho, né? Dois minutos faz.
9h56, é hora da gente revelar o número do dia, porque ele vai puxar a reboque os nossos agradecimentos.
Fala. Número do dia.
Grande Zezinho. Gente, 13 em 45 é o seguinte. 45 programa de futebol SA em 2019, nosso ano de estreia, desde 16 de fevereiro. E 13 foram os convidados especiais que tiveram aqui com a gente ao longo desses 45 programas. Um grande abraço e uma gratidão imensa de toda a equipe do Futebol SA. Pedro Santosé, professor Luiz Ozaná, a Elton Serra, a André Reine, a Guilherme Bellintani, a Alex Portela, a Fabrício Cunha, a Samir Abdala, que veio e ficou, Gabriel Galo, Manuela Avena, Manu, um beijo,
Manu,
obrigado.
Manu.
Theo Benjamin, direto do Rio de Janeiro, ao Marcos Valença, ao Luiz Teles. Fora outras tantas e tantas participações pontuais de torcedor, de fã de futebol, de gente colaborando com a gente e incentivando. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a quem participou. Vamos começar as despedidas, porque hoje é o último programa do ano ao vivo.
Vai ter programa reprisado nas próximas duas semanas, mas a gente já quer logo desejar o tudo de melhor para você de 2020. E eu começo com a minha ponta esquerda, Tomás Asma. Grande abraço, meu irmão.
Um abraço, meus amigos. Foi um prazer imenso ter estado aqui com vocês esse ano, tá? Minha gratidão. Eu queria mandar um abraço carinhoso para os aniversariantes. Meu amigo, meu irmão, Marcinho Fraga, um beijo para você. Meu filho lindo, Rodrigo, um beijo, Digão. Parabéns pelo seu aniversário.
É uma preciosidade.
E um beijo também para Alvinho, né, velho? Fez aniversário quarta-feira.
Boa,
um
beijo, vozes.
E agradecer a todos os nossos ouvintes por esse ano maravilhoso. Um excelente Natal 2020 de alegria, de felicidade na vida de todos vocês. Obrigado.
Valeu, Tom. Cello, meu irmão. Grande abraço.
Grande abraço. Eu também, assim como o Tom, cara, não poderia encerrar esse último programa de 2020 sem celebrar, cara, com vocês, né, a alegria de poder ter colocado no ar, né, colocado na rua esse projeto, cara. Uma iniciativa que a gente começou lá em 2018, né, fruto de muito trabalho, de muita dedicação. E o 16 de fevereiro a gente botou o primeiro programa no ar, chegamos hoje ao 45º, né. É, poderia fazer aquela velha metáfora aqui, cara, que formamos um time, mas é mais que isso, né, cara? A gente realmente reuniu um grupo de amigos, pessoas que sentam, que se divertem juntos, se admiram, colaboram entre si o tempo inteiro. Então, não é só fazer juntos esse projeto, é fazer com vocês esse projeto, cara. Minha gratidão, cara. Muito, muito obrigado, Tom, Renatinho, Cacito, Alvinho, nós cinco juntos fazemos um timaço, cara. É muito bom estar aqui. Valeu, Maricota, Ioió. Mar, amo vocês. Lecilda, minha sogra, também. Fui.
Valeu, Samir, querido. Obrigado. Chegou com bicicleta em alta rotação ali. Você, peraí que eu vou nessa garupa. Obrigado pela participação com a gente desse ano.
Obrigado por vocês, né? Primeiro, porque lá em 2018, 2017, vocês me ligaram no Skype. Na tava lá fora do
tava Brasil, na França, né?
Na França, fazendo meu mestrado. E vocês já me chamaram para embarcar, mesmo que pouco a pouco, né? Então é muito gratificante estar aqui. Ver pessoas que eu admiro no Twitter, como César Grafietti, Alexandre Rangel, falar de vocês, falar do trabalho e eu ver que, queira ou não, de 45, eu tô 2,45, né? Tô no segundo já. Muito obrigado aos ouvintes também e vamos lá.
Valeu, Samir. Tinho, grande abraço, meu irmão.
Abraço, Cacito, abraço para todos os amigos, dois especiais, né? Um para Danilo Trindade, presidente do Barba, aniversário dele hoje. Receba meu abraço, presidente. Parabéns pela pessoa maravilhosa que você é.
Sandro Salum também, um grande abraço para ele. Tá
grande, Sandrinho, um grande abraço.
Grande ouvinte nosso.
Um beijaço para minha esposa, aniversário de casamento nosso no domingo passado. Um beijão que faz a alegria da minha vida, dos meus filhos, da nossa família linda. E um abraço especial para os nossos ouvintes e para todos nós, velho. A gente conseguiu construir um projeto diferenciado, um projeto, como diz o professor Luxemburgo, e que 2020 será um ano maravilhoso para todos nós e para todos os nossos ouvintes.
Valeu, minha gente, muito obrigado, um feliz Natal, boas festas, que sejam muitas alegrias, sucessos e aprendizados para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo pela participação, pela companhia, pelo incentivo. Podem ter certeza, cada mensagem, rede social, WhatsApp, Twitter, Instagram, cada incentivo, cada crítica construtiva foi tudo fundamental para que a gente se motivasse cada vez mais e tivesse cada vez mais propósito dentro desse programa. Obrigado, Zezinho. Um grande abraço para você.
Amém.
Obrigado, Paulo Calil. Obrigado,
Edivaldo
Novaes. Um grande abraço para todo mundo
que
vive com a gente o tempo todo aqui, juntos no Futebol SA 2019. Vamos preparando aí as energias. 2020 vai ter muito mais. Juntos, Futebol SA, a paixão e o negócio. Um grande abraço e até 2020. Tchau, gente!
Valeu.
Futebol SA.